Amém, meus queridos? O que eu quero falar para vocês antes de dar algumas... Presta atenção aqui. Eu quero que você... aqui falou do curso do seminário, mas não é o curso do nosso Trilho do Vencedor. O Trilho do Vencedor que nós temos, ele custa R$25, amém? Por mês. Então não é esse curso, que é seminário, para quem quer ser pastor, e aí você faz o curso, e aí esse valor, tá bom? Tudo bem? Tá, quem não fez ainda o curso do Trilho do Vencedor, por favor, você é nosso convidado, né, a estar fazendo. Se der para falar com ele lá fora, eu agradeço. Aqui não dá para ter duas conversas, amém? Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou pregar hoje. Muito importante para a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, te dar graça, Senhor, por conta da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela é mais cortante que uma espada, que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, nós queremos te entronizar, Senhor, porque o Senhor vai manifestar a tua vida hoje, vai manifestar a tua graça, Deus, e nós liberamos a tua palavra com vida, com graça, e por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, da tua sabedoria, do teu entendimento no coração de cada um. Vem trazendo, Deus, revelação da tua palavra, Senhor. Nós precisamos de revelação da tua palavra, Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Traz, Senhor. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz. Senhor, me dá revelação da tua palavra. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, hoje eu quero compartilhar algo que está no meu coração, que se você entender isso, eu te garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você entender esse princípio na vida cristã, que muitos infelizmente deixam esse princípio escorrer pelas suas mãos, vai ter que retirar. Se você entender isso, se você entender que nós precisamos desse princípio nas nossas vidas, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Quantos estão entendendo? E esse princípio qual que é? Fala assim para o seu irmão: intimidade. Intimidade com Deus. E o que você percebe na Bíblia? Você percebe que os homens de Deus e as mulheres de Deus que tinham intimidade com Deus, eles tinham um tipo de vida diferente daqueles que tinham uma vida, um relacionamento superficial com Deus. Os irmãos entendem isso? É nítido e claro, e você percebe que o desejo de Deus o tempo todo é o quê? É que estar cada vez mais próximo de nós, é estar cada vez mais abraçados a nós, é estar cada vez mais junto de nós. Tanto que quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o próprio Deus vem habitar dentro de você. Então você que aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus não pode estar mais perto de você do que Ele já está. Na verdade, Ele habita dentro de você. Quando você vai lá e assiste um filme, Deus está assistindo com você. Quando você vai lá e lê algo, Deus está lendo com você. Quando você está ouvindo uma música, Deus está ouvindo junto com você. Quantos estão entendendo? Né? Então você percebe isso. Como é que você percebe isso, que o Espírito Santo habita dentro de você? E é isso que eu quero que você entenda. Por exemplo, às vezes você está assistindo algo e você fala assim: não, isso aqui não é para eu assistir, não é bom eu assistir isso. Para outra pessoa pode ser, não tem problema nenhum, mas para você, você fala assim: não é bom, não é legal eu ler isso. Eu lembro que eu assisti um programa, acho que está até extinto, graças a Deus, mas eu assisti um programa de humor. E esse programa de humor era muito ruim. tinha muito palavrão, muita pornografia, assim, coisas, né, ruins mesmo. E eu me converti. E eu lembro que não veio nenhum pastor, não veio nenhum líder falar para mim, não assiste mais isso. Mas eu lembro até hoje que eu estava assistindo aquele programa e o Espírito Santo falou assim para mim, não assiste mais. Aí eu lembro que eu estava assistindo um filme, eu sempre, os irmãos sabem, eu não posso falar desde pequeno, porque eu continuo pequeno, amém? Quando eu era mais novo, eu sempre quis ser bombeiro. Eu acho uma profissão muito bonita, né? Todas as profissões que salvam vidas, que vão luta o bem contra o mal, eu tô dentro. Eu acho a coisa mais linda, policial, eu acho fantástico, né? Porque realmente estão na linha de frente, enfermeiros, médicos, eu acho que porque eles estão se doando e realmente assim, aqueles que têm cargo mesmo, né? Aqueles que têm, entenderam isso. E aí apareceu uma série, e a série era legal pra caramba, né? Na TV a cabo, a série de bombeiro, eu falei, nossa, que top! E tinha cena assim de bombeiro, eu falo, nossa, que top! Mas aí começou a aparecer um relacionamento naquele. Era um relacionamento entre duas mulheres. E a princípio você fala assim, poxa, né? O mundo é assim hoje e tal, ok. Mas aí o Espírito Santo falou assim para mim, olha, se você continuar assistindo esse filme, essa série, você vai começar a achar isso normal. Mas isso não é normal. Não é do meu gosto, não é do meu. Eu não quero isso. E você vai começar a achar isso normal. E eu não quero que você ache isso normal. Eu não quero que você condene, mas eu não quero que você ache isso normal. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E aí eu tinha uma decisão para fazer. Eu assisto ou não assisto? Continuo assistindo ou não continuo assistindo? Quantos estão me acompanhando? E aí eu cheguei e falei assim, não vou assistir. Eu quero retribuir, eu quero corresponder à vontade do Espírito. E isso se chama você andar no Espírito. Tem pessoas que falam, pensam que andar no Espírito é ficar andando, orando em línguas, babando, fazendo alguma coisa. Não, querido. Andar no Espírito é quando você anda fluindo, tendo, ouvindo a vontade de Deus o tempo todo e tendo esse relacionamento com Ele. Quantos estão me acompanhando? E nós precisamos disso, porque aí você vai andar no sobrenatural, você não vai andar no natural. E o desejo de Deus, para mim e para você, é que eu e você andemos no sobrenatural. Andemos no Espírito. Amém? Só que para você andar no Espírito, tem um detalhe na minha vida e na sua vida. Se chama intimidade. Fala assim, intimidade. Sabe, a intimidade é algo que você conquista. Deus quer se relacionar comigo, mas eu preciso retribuir esse relacionamento. Quantos conhecem aquele ditado que quando um não quer, dois não fazem? Exatamente isso. Deus está o tempo todo querendo se relacionar conosco, mas a questão é qual que é o tempo, qual que é a vontade minha de me relacionar com Ele. E dependendo desse relacionamento que eu tenho, dependendo dessa minha intimidade ou da minha superficialidade, eu vou experimentar mais de Deus, eu vou ouvir mais de Deus, eu vou ouvir a voz de Deus ou não vou ouvir. É mais ou menos o seguinte, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é um cavaleiro. Você vê cavaleiros gritando na rua? Fazendo barraco, não? Você vê, não? Tá, né? Não. Cavaleiros, eles falam num tom, né? Aquele tom assim. Eu já acho que eu falo assim totalmente, né? Fora da curva. Eu falo alto, tal. Mas cavaleiro normalmente fala num tom mais baixo, brando, verdade ou não? O Espírito Santo é assim. Ele não grita, ele não é que nem a minha mãe, a sua mãe. Moleque, vai tomar banho! Não. Ele vai lá e fala assim, filho, vai tomar banho. A questão é a seguinte, se eu tiver a 1 quilômetro de distância, eu vou ouvir essa voz? Vou ouvir? Falando assim, filho, vai tomar banho. Você vai ouvir isso? Não vai, porque está a 1 quilômetro de distância. Mas se você estiver pertinho, distância de 1 metro, você vai ouvir? Vai. Por quê? Porque você está mais perto. Então perceba que o tempo todo Deus está falando conosco. Deus está procurando trazer direções para nós. Porque você há de concordar comigo que tem algumas coisas que já estão escritas na Bíblia, verdade ou não? Você não precisa perguntar assim: Espírito Santo, eu mato meu marido ou não? Estou brincando. Ou a esposa. A gente brinca com marido e mulher, né? Mas pode ser o vizinho, colega de escola, de trabalho. Você pergunta, você faz essa pergunta? Não, porque já está escrito que não é para fazer. Mas você tem dúvidas na sua vida, você tem decisões para tomar. Anota aí para você colocar lá no seu Instagram: o homem é resultado das decisões que ele toma. Eu tenho analisado muitos homens de Deus, seja ele pastor, líder, cristãos mesmo, e eu vejo homens tomando decisões estapafúrdias, coisas erradas. Eu falo: poxa, esse homem cria em Cristo e agora parece que não crê mais. Poxa, esse homem pregava e agora não prega mais. Poxa, esse homem tomou uma decisão, não era para ele ir para tal lugar. Não tinha confirmação de Deus para ele viajar, mudar, mas ele insistiu, ele falou: vou mudar, e ele foi. E aí o ministério dele sumiu, acabou, não cresce, não avança, não é frutífero. Por quê? Porque não ouviu de Deus. Ou se ouviu, tomou a decisão que Deus não queria que ele tomasse. Os irmãos estão me acompanhando? Porque você sabe, você pode ouvir de Deus, mas tem uma segunda decisão: é obedecer ou não. Quantos estão me acompanhando? Sabe, Deus te dá o livre-arbítrio. Ele te dá o livre-arbítrio de você escolher aquilo que você quer fazer. Então Deus vai lá e fala assim: filho, não faça isso. Aí você não faz, como Deus falou para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de tudo que está aqui, todas essas árvores, mas essa daqui não come, vai dar ruim. E justo essa que ia dar ruim, o que eles fizeram? Foram lá e comeram. Ou seja, eles ouviram a direção de Deus, mas Deus deu a liberdade. O diabo aconteceu a mesma coisa, Lúcifer aconteceu a mesma coisa, estava lá com Deus, todos os anjos lá adorando o Senhor, mas ele escolheu ser o quê? Acima de Deus. Na verdade, ele quis ser Deus. E quando ele quis ser Deus, Deus falou assim: filho, só tem um aqui que pode reinar, não dá para você e eu aqui. E ele foi expulso, e ele conseguiu levar 1/3, para você ver como é que isso é fogo, essa questão de você querer ser Deus. Por quê? Presta atenção, Jesus, sendo Deus, se esvaziou das suas prerrogativas e viveu aqui nessa terra, se esvaziou ouvindo o tempo todo o Senhor. Jesus se afastava para ouvir de Deus, para saber qual era a direção de Deus, tinha intimidade com Deus. Mas o diabo estava ali o tempo todo, o diabo estava ali do lado, junto com os anjos, adorando. E ele decidiu: não, eu vou ser maior que Deus. Jesus não, ele mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, ele falou assim: não, peraí, eu obedeço o Pai, eu sou filho, eu sei quem eu sou. O diabo começou a, como o nosso termo que a gente fala, começou a se achar, como a gente brinca, é a tasse, está se achando. Então o diabo, por isso que não deu para conviver, e por isso que ele é um derrotado, e ele deseja que todos os filhos de Deus e todas as pessoas sejam derrotadas e andem como ele anda. E como é que ele anda? Querendo fazer a sua vontade. Toda vez que você quer fazer a sua vontade e não a de Deus, você está andando no caminho de Lúcifer, no caminho do capeta. Mas toda vez que você anda querendo fazer a vontade de Deus, você anda no caminho do Senhor. Como vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Jesus, qual que é o exemplo? Se esvaziou e morreu na cruz. Aí ele foi lá, ele viu o que, que ele ia passar, foi lá no Getsemane, chegou lá, suou, orou lá 3 horas de oração, orou, suou gotas de sangue. E Deus falou assim: não, filho, você vai ter que passar, você vai ter que ser pendurado no madeiro. Não dá para ser na espada, rapidinho, não. Vai ter que ser lá e pregado. É o jeito, é como tem que ser. E aí Jesus foi lá, falou: Senhor, então também. Jesus não foi que nem um porco, gruindo. Não, ele foi quieto, como um cordeiro para o matador. Quantos estão me acompanhando? Então o padrão sempre é Jesus. Presta atenção. Então, o que, que você percebe? Que para você entender, viver essa intimidade, existem alguns passos. Fica tranquilo que eu vou falar da palavra, viu? Você vai ver eu falando da palavra aqui. Fica tranquilo. Mas eu quero te passar alguns passos. Quais são? Como é que eu faço para ser íntimo de Deus? Primeiro, eu preciso entender que Deus sabe o que é melhor para mim. Fala aí para o seu irmão. Você precisa entender que Deus sabe o que é melhor para você. Sabe, porque se você tiver dúvida de que Deus sabe o que é melhor para você, você vai começar a achar que você acha que você sabe o que é melhor para você. E aí você já... é. Vai dar ruim. Então você precisa entender que Deus sabe o que... Sabe quando você chega assim? Quantos aqui falam assim? Nossa, bem que minha mãe falou. Quantos aqui já pensaram isso? Já fizeram isso? Bem que me avisaram. Quantos falam isso? Só eu, irmãos? Ninguém mais vai levantar a mão? Pode levantar a mão. Não fica... Você chegou lá e falou assim: nossa, minha mãe me avisava. É exatamente isso. Então você precisa saber. Você fala assim: não, peraí. Eu acho, e eu até acho que é lógico. Foi Deus que te criou. Ele que te colocou no mundo, através dos seus pais. Mas foi Deus que colocou você no mundo. E Ele sabe o que é melhor para você fazer na vida. Ele sabe quem é melhor para você casar. Ele sabe qual é o melhor lugar para você morar. Ele sabe de tudo isso. É até lógico. E é lógico você perguntar para aquele que tem o manual que te fez, perguntar: o que você quer que eu faça? Você pode ver que é até lógico. Mas até mesmo sendo lógico, muitos crentes não fazem isso. Eles acham que o que eles acham é melhor do que Deus acha. E aí quando faz isso dá ruim. Adão e Eva fizeram isso. Satanás fez isso. Todos que fizeram isso, Saul e outros mais na Bíblia que você vê lá, fizeram o que era mal perante o Senhor, fizeram o que era mal diante de Deus, e assim vai, lá no livro de Reis, ele fez o que era reto diante de Deus, ele fez o que era mal diante de Deus, e assim caminha a humanidade. Então a primeira coisa para você viver essa intimidade, é você saber, ter a certeza, a convicção de que Deus sabe o que é melhor para você. Amém, irmãos? Segunda coisa que você precisa saber: que Deus te ama e quer se relacionar com você. Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de se relacionar com pessoas que não gostam de você? Você gosta de convidar alguém? Você fala assim: aquele cara te detesta. Você convida ele para sua casa, para ir tomar um café? Você convida ou não? Não, você evita. E aí, muitas vezes você, porque você ouviu falar, muitas vezes, como eu, por exemplo, vou falar o meu caso, eu sempre ouvi que Deus castigava. Quantos aqui ouviram que Deus castiga? Eu te garanto que você ouviu mais que Deus castiga que Deus te ama, verdade ou não, desde pequeno? Eu, pelo menos, fui criado assim. Então, a minha imagem de Deus, qual que era? Que Deus era alguém... ruim. E eu tive um pai, o meu pai, ele mesmo um dia reconheceu que ele não tinha me dado amor, ele tinha me dado muita disciplina, não que eu não precisasse, graças a Deus, cada varada que eu tomei, porque eu precisava, eu dei muito trabalho. Só que meu pai não era uma pessoa de me colocar no colo, falar que me ama. E um dia ele reconheceu isso, ainda bem que eu estava sentado, eu estava com meu filho na casa dele. Aí eu fiquei, estou falando isso para vocês verem assim: nossa, como você é bom pai. Não, Não é isso. Um dia ele virou para mim e falou assim: você vai ser um pai melhor que eu. Eu quase caí de costa. Porque o meu pai, para falar isso, ainda bem que eu estava sentado e a cadeira não era aquelas de rodinha, nada. Aí eu perguntei para ele, por quê? Ele falou assim: porque eu só te dei disciplina, mas você está dando para o seu filho amor e disciplina, por isso que você vai ser um pai melhor que eu. E eu estou na luta, estou pedindo sabedoria, estou pedindo para o meu pai, para Deus me dar cada vez mais amor, para eu derramar na vida do meu filho. Quantos estão me entendendo? E aí, porque eu tive essa criação, qual que é a relação? Você sabe que a relação com seu pai vai determinar muito a sua relação que você tem com Deus. Você sabia disso ou não? Então a minha relação com meu pai, com o papai do céu era Deus castiga. E com a relação com meu pai era que meu pai sempre me chapuletava. Então qual que é a minha visão de Deus? Não é bom se relacionar com Deus. E aí por conta disso, o que que eu fiz? Eu me relacionei com Deus? Não. Eu perguntava para Deus as coisas? Eu ia lá e dobrava o meu joelho e falava com Deus, conversava com Deus? Não. Eu vim aprender isso aqui na igreja, depois de convertido, depois de velho. Vocês estão tendo a oportunidade agora de, os mais novinhos, né? Mas todos nós temos a oportunidade mais de fazer do jeito certo. Então eu aprendi aqui na igreja do amor de Deus, do quanto que eu sou amado. As ministrações a cada domingo, os pastores pregando, eu lendo a Bíblia, eu me relacionando com Deus, tendo experiências, e aí isso foi trazendo uma carga que quebrou toda aquela imagem que eu tinha de Deus, que Deus era o Deus do chicote, que Deus era o Deus que estava querendo me disciplinar. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Talvez seja o seu caso. Claro, também disciplina. Mas ele disciplina expondo. Fala assim: Deus disciplina expondo. Porque ele quer mostrar como está o teu coração para você ajustar. Quando estou me entendendo. Então, você precisa ter essa certeza de que você é amado. E que Deus quer se relacionar com você. Amém? Terceira coisa. Você precisa decidir ter esse relacionamento com Deus. Porque não adianta Deus te amar, você saber que ele te ama, mas você não querer corresponder esse amor. É mais ou menos o seguinte: você tinha lá a sua amiguinha lá da escola, coleguinha, que ela era apaixonada por você, ou vice-versa, você era apaixonado pela sua coleguinha da escola, aquela coisinha de amor infantil, juvenil, adolescente, mas não era correspondido, verdade ou não? Só eu acontecia com isso, irmãos? Não, mais ninguém? Pode levantar a mão. Nossa, todo mundo aqui nunca teve nada. Eu vou embora daqui, eu vou pedir para os irmãos. Tem um monte de anjos aqui, eu tô com medo aqui. Eu falei assim: tem um monte de anjo aqui, tá tudo, né? Olha aqui, eu não sei. Que bom, né? Os irmãos estão assim, levanta ou não? Vou ou não vou, né? Não, irmãos. Eu sou carne e sangue que nem você. E aí, aquele amor não era correspondido, um amor platônico, você achava a pessoa bonita. Normalmente todo mundo gosta mais da mais bonita, não é verdade ou não? Depois você descobre que o mais bonito nem sempre é o melhor, verdade? Também ou não? É. Muito bem, é verdade, é bonito por dentro, né, filho? Muito bem. É isso aí, beleza não se põe na mesa, amém, irmãos? Tem o Rafael aqui, o nosso discipulador, ele fala que beleza passa, mas a fome continua. Case com uma mulher que cozinha. O homem também. Case, né? Porque pelo menos você tem garantia que você vai comer bem o resto da sua vida. Verdade ou não? A fome não. É isso aí, filho. Aí, agora, viu? Aí, o que que acontece? Você precisa decidir se relacionar. Esse é o passo para você ter essa intimidade. Fala assim: o quarto passo. Eu preciso dedicar tempo no relacionamento. Deixa eu te falar algo. Não dá para você falar que você quer se relacionar com alguém se você não ter tempo para aquilo. Você precisa dedicar um tempo para aquilo. Você precisa decidir ter um tempo com o Senhor, se você quer ter intimidade. Quando você tem um relacionamento com a sua esposa, por exemplo, você precisa dedicar um tempo para ela. Quantos homens sabem disso? Principalmente os homens sabem que quando dá mais ou menos 11 horas, quando você vai deitar e ela encosta essa orelha no travesseiro, eu não sei o que acontece, começa a querer conversar. E é justamente aquela hora que você quer dormir. Eu não sei o que é isso. É um mistério. Eu vou perguntar para Deus um dia, quando estiver lá. Mas a gente teve o tempo todo para conversar. Ai, mas eu quero conversar agora. Mas agora eu quero dormir. Ai, insensível. Ai, você não quer conversar? Eu, tá bom, vamos conversar. Aí depois dorme e você fica acordado. Eu não sei se acontece, se é só na minha casa acontece isso. Mas espero que na sua também, jogando uma maldição, quer dizer, não, uma bênção, né? Aleluia. Amém, irmãos? Então eu e você fala assim: eu preciso dedicar tempo com o Senhor. E a quinta coisa, muito importante, é ter certeza de que você é correspondido, certeza de que é amado. Sabe, queridos, quando você tem essa certeza de que você é correspondido, sabe, a palavra do Senhor diz que quando você busca, Tiago diz, quando você busca o Senhor e você ora e você está procurando fazer a vontade de Deus, é certeza que Ele vai te ouvir. Não sei se você entendeu isso na Bíblia, tem certas coisas que Deus ouve e Deus simplesmente deleta, porque Ele sabe que aquilo não é bom para você. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Por isso que tem certas coisas que não acontecem na vida dos irmãos, porque Deus está olhando e está vendo que aquilo que está pedindo é totalmente assim, é uma fantasia, não é um sonho, é algo que não tem, não é para você, não é para acontecer com você, mas você ainda assim você está pedindo, porque você na verdade está fantasiando. Deus simplesmente deleta isso. Mas quando você ora algo que está no coração de Deus para você, você pode ter certeza que Ele ouve e Ele vai fazer de tudo para isso acontecer, ainda que o fazer de tudo é só fazer isso, entendeu? É só fazer isso, mas Deus vai fazer, Deus vai cumprir, mas na hora dEle. Quantos estão me acompanhando? A grande questão é eu estar orando, é eu ter a intimidade, o relacionamento com Deus, de forma que eu saiba qual que é o coração de Deus. Sabe, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você pergunta para Ele o que Ele quer fazer, o que Ele quer mais do que eu quero. Quantos estão me entendendo? Quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais você anda com Deus, mais você quer saber qual que é a vontade dEle. Não que Ele não queira saber qual que é a sua, Ele quer saber, tanto que Ele fala para você pedir. Mateus 7:7, pode pedir. Ele quer que você peça, assim como um filho vai lá e fica pedindo para você: pai, me compra isso, pai, me compra aquilo, e você fica lá: tá bom, eu compro. Só que o Senhor não é que nem a gente, Ele quer dar para você e para mim. Quantos estão me acompanhando? Mas quanto mais você tem intimidade, mais você está no coração, começa a vir algo no seu coração de querer fazer a vontade dEle, que é um gosto fazer a vontade dEle. E eu quero te trazer aqui alguns exemplos de pessoas na Bíblia que são exemplos de intimidade. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 11. Vou ler alguns textos aqui. Esse exemplo de intimidade que eu estou falando, ele trouxe a presença. Fala assim: a presença. Então eu quero te falar aqui sobre essa mulher. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo, desculpa, ela supondo, é, desculpa, eu entendi aqui, ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu pai, vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. A parte que mais me toca aqui é no versículo 17: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Maria era uma mulher que ela foi curada, foi liberta, era uma prostituta, experimentou da graça de Deus, do favor de Deus, e andava com Jesus, e ela andava o tempo todo com ele, tanto que ela, Jesus, quando ressuscitou, ele veio em outro corpo, mas na hora que Jesus abriu a boca e falou o nome dela, o que que aconteceu? Ela reconheceu, porque o que? Tinha intimidade, e essa intimidade Jesus teve que parar. Jesus não chegou e descartou ela, falou assim: não, eu vou subir para o pai, não, eu tenho que parar no térreo aqui, espera um pouquinho. Ele estava lá no inferno, tinha trazido as chaves do inferno e da morte, mas falou assim: para nesse andar aqui que eu preciso falar com essa mulher, porque eu não consigo subir se eu não falar com ela. Então toda vez que você tem intimidade, você busca o Senhor, você consegue parar Deus. Sabe o que é isso? Você atrair a atenção de Deus de tal forma que ele não sobe para a cobertura, ele tem que parar no térreo para falar com você. Você faz ideia do que é isso? Que poder que é esse na intimidade? Fala assim: há poder na intimidade. Segundo exemplo, é o exemplo da provisão de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 1. João capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, e que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, isso aí dá mais ou menos 120 litros cada uma. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eu quero te chamar a atenção que no versículo 3, Jesus disse: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O que quer dizer isso? E Jesus falou assim: não é chegada a minha hora, mamãe, não é minha hora, meu ministério não vai começar. Mas espera aí, por que ela falou para Jesus que tinha um problema? Sabe por quê? Eu estava meditando nisso. Ela não convivia com Jesus? A uma mãe não tem intimidade com seu filho? Então, o que acontecia na casa de Jesus quando faltava alguma coisa? Milagre. Porque ela já tinha experimentado isso na casa dela. E na hora que ela viu o problema, só que é o seguinte: era só na casa, não era fora, era só na casa. Ela sabia do poder daquilo que Jesus podia fazer. Como vocês estão me entendendo? Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Ela sabia que ela era mãe de Jesus, mas ela estava, na verdade, ali acompanhando o Filho de Deus. E o Filho de Deus na casa dela tem algumas, como é que eu vou dizer? Algumas coisas boas. Eu não sei você, mas ter Jesus na sua casa deve ser muito bom. Ser a mãe, ter o privilégio de ser a mãe de Jesus, a mulher que trouxe Jesus ao mundo, acho que é um privilégio. E aí você imagina naquela casa, se faltava alguma coisa. Você acha que faltava alguma coisa? Nunca faltou nada. Só que Jesus, isso aí não acontecia para o mundo ver, porque não era chegada a hora. Mas aí depois de alguns minutos, não sei quanto tempo, Jesus foi lá e ela falou o quê? Faça tudo que ele vos mandar. Significa que Jesus falou alguma coisa para Maria fazer também? Põe água aí. Põe esse titico aqui de arroz. Quer dizer, acho que lá não tem muito arroz. Lá tem mais trigo, tem mais outro tipo de alimento. Põe aqui só esse peixinho. Nós vamos fazer um churrascão de peixe aqui hoje, mamãe. Não vai faltar peixe aqui nessa casa, mamãe. E aí, o que aconteceu? Milagre. Provisão de Deus. Tinha acabado o vinho, ia acabar aquela festa, a festa ia ser destruída. Mas por conta da intimidade, não era dos noivos. Não era dos noivos essa intimidade que os noivos tinham com Jesus. Era a intimidade que Maria, a mãe de Jesus, tinha com Jesus. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E essa intimidade trouxe algo. Trouxe algo. Se puder trazer o outro microfone. E aí, o que aconteceu? Opa, tá melhor. Acordou, hein? Sabe, essa intimidade que Maria tinha com Jesus fez com que houvesse um milagre naquele casamento e não faltasse o principal. E o mais interessante, ainda as pessoas viram o poder de Deus ali, o que aconteceu. Foi o primeiro milagre de Jesus, esse em Caná da Galileia. Mas por conta de uma intimidade da sua mãe com seu filho, que sabia que era o Filho de Deus. Toda vez que você tem intimidade com Deus, você pode esperar provisão na sua casa. Não vai faltar nada. Quantos estão me acompanhando? Por conta da intimidade que você tem. Terceiro, curas e milagres de Deus. Abra a sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 17. João capítulo 11, versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. E eu tenho crido que tu és o Cristo. Presta atenção. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Sabe, só tem um lugar onde a Bíblia fala que Jesus chorou. É nesse texto. Tiveram outras situações na Bíblia ruins, mas nenhuma outra Deus chorou. Mas nesta Deus chorou. Sabe por que Deus chorou? Porque Ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida. E quando algo acontece que não é da vontade de Deus, Ele se importa, Ele chora. Sabe, muitas vezes muitas pessoas estão tomando caminhos errados, e eu quero te falar, Deus se importa. Deus fica triste. Deus se importa. Mas por conta da intimidade, fala assim, intimidade. Jesus tinha intimidade com aquela família. Jesus se importava muito com aquela família. Jesus era íntimo daquela família. E porque ela era íntimo, era muito importante para Jesus. Sabe, você pode perceber que à medida que você tem mais intimidade com aquela pessoa, você sente mais falta dela, verdade ou não? Lembra Marta e Maria? Marta estava lá cuidando das coisas, Maria estava lá aos pés do Senhor. E Jesus falando assim para ela: olha, mais importante é estar aqui. Eu sei que tenho que fazer as coisas, mas o importante está aqui, na minha presença, perto de mim, íntima. Quantos estão me entendendo? Samaria é a mesma que foi lá e derramou o vaso de alabastro, e que os discípulos condenaram aquela mulher, porque ela estava honrando Jesus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então, por conta dessa intimidade, houve cura e houve milagre. Toda vez que você tem intimidade com o Senhor, essas coisas se manifestam. E o interessante é o seguinte: Jesus falando com Deus sobre aquele problema: Senhor, graças te dou, e eu sei que sempre me ouves. A intimidade que Jesus tinha com Deus. E detalhe, Jesus sabia que ele tinha que ir, não era no primeiro dia, ele tinha que ir no quarto. Sabia que tinha uma tradição rabínica de que até o terceiro dia os judeus normalmente acontecia alguma coisa desse tipo, mas no quarto dia não acontecia, e Jesus foi exatamente no quarto dia para quebrar qualquer tipo de tradição, para falar: aqui quem está fazendo é Deus, é para glorificar o nome de Deus. Quando você tem intimidade, você glorifica o nome de Deus, você leva graça, as pessoas veem que aquilo foi Deus. Eu quero te falar, foi a partir daquele dia que os judeus decidiram matar Jesus. E queriam matar Lázaro também, porque Lázaro era a prova viva de que Deus usava Jesus para fazer as coisas, e muitos criam em Jesus. Os irmãos estão me acompanhando? Como os judeus eram invejosos, porque eles não faziam o que Jesus fazia, o que aconteceu? Vão matar ele. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção: toda vez que você tiver intimidade com Deus, isso vai trazer favor, isso vai trazer graça, isso vai trazer milagre na sua vida. As pessoas vão ver coisas na sua vida que não vê na vida de outras e não vê na vida delas. Sabe o que vai trazer junto com você? Inveja. Porque quanto mais íntimo você for, você vai ser igual a Jesus. Jesus era íntimo de Deus. Lembra que Jesus disse: eu e o Pai somos um. À medida que você vai sendo um com Deus, intimidade, você vai sendo um. O que acontece quando você casa? Você se torna um com aquele que você casou, se torna parecido. Para você ter uma ideia, no mundo mesmo as pessoas percebem isso. Eu tinha um amigo meu, que a gente andava muito junto. Ele era mais alto que eu, claro, né? Quase todo mundo é mais alto que eu. Mas todo mundo falava que a gente era irmão. Não falava que a gente era amigo, pensava que a gente era irmão. Por que que pensava que a gente era irmão? Porque de tanto a gente andar junto, a gente falava do mesmo jeito. Cria uma intimidade. Ele sabe o que eu penso, ele já sabe o que eu penso, e isso cria uma intimidade. E isso gera o quê? Unidade. E as pessoas percebem, até no mundo, quantos estão me entendendo o que estou falando? Mas no mundo espiritual, muito mais. Quando você tem intimidade com Deus, mais você se parece com Jesus. Sabe, você sabia qual foi a única vez que Jesus reclamou? A única vez que Jesus não chamou Deus de Pai, chamou Deus de Deus, foi quando ele estava pregado na cruz, nos seus últimos momentos aqui na terra, e por conta que ele estava levando todos os pecados do mundo, Deus teve que se afastar dele. E nessa hora que ele sentiu, ele falou assim: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque saiu, porque eu não estou mais sentindo o Senhor. Tal a intimidade que Jesus tinha. Jesus veio ensinar isso para nós, termos intimidade. Tanto que Jesus chamava Deus de Pai. Porque, e não chamava de Pai, chamava de Abba, que significa paizinho, papai. Acho muito bonito quando um filho chama o pai de papai. Quando eu era do mundo, eu zoava, porque eu chamava meu pai de pai. E eu tinha um amigo meu que ele chamava o pai de papai, coitado dele. Eu zoava muito, mas é porque eu tinha a visão do mundo. Porque a visão do mundo, você pode ver, nem dia dos pais é comemorado direito em muitos lugares. Dia das mães sim, mas dia dos pais. Por quê? Saiba, o primeiro lugar que Deus vai atacar, desculpa, o diabo vai atacar uma família é no pai. Por isso que você vai nas prisões, a maioria deles não conhece os seus pais. E a maioria das famílias, 50% das famílias brasileiras, são chefiadas por uma mulher, não por um homem. Quantos estão me entendendo? Então nós somos uma geração órfã de pai. Pai que realmente a pessoa teve, alguém que teve uma relação e gerou uma criança, mas não teve um pai, alguém que foi um referencial. Mas eu quero te falar a boa notícia. A boa notícia é que você tem Deus na sua vida, e Ele pode ser o pai. Sabe, eu quero te falar que quando eu tive o meu filho, eu não tive ensinamento de como falar eu te amo, filho, nem nada. Isso aí foi porque eu fui buscar o pai. Isso aí foi porque eu tive intimidade, fui buscar o Senhor. Falei: Senhor, eu quero ser um pai que eu não tive. Eu quero ser um pai para o meu filho melhor do que meu pai foi comigo. Ele vai precisar de disciplina? Vai. Mas ele vai precisar de amor. E depois eu ouvi isso do meu pai. Eu tenho pedido a Deus todos os dias: me transforma, que eu seja um pai melhor. Me muda. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, eu quero falar para você que essa intimidade vai mudar a sua vida. Solução de problemas. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7. 1 Samuel, versículo 30. Desculpa. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas. E comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei esse bando. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, 24 horas. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Davi estava diante de um problema. Presta atenção. Tinham levado as suas esposas, seus filhos, todas as riquezas, tudo que tinham lá em Ziclague. E Davi e seus valentes estavam lá, homens de guerra, tanto que queriam até matar Davi. Mas Davi tinha chorado, todo mundo tinha chorado, mas ele falou assim: eu preciso falar com Deus. E ele foi lá, perguntou ao Senhor: Senhor, o Senhor quer que eu vá lá buscar as minhas mulheres, os meus filhos? Olha só, é uma coisa que talvez eu e você não iríamos nem perguntar ao Senhor. Esse é o texto que mais me choca. Ele tinha direito de ir lá e matar todo mundo. Buscou a minha esposa, meus filhos, eu vou lá e vou trazer. Mas ele, antes disso, falou assim: me traz a estola sacerdotal. Ele pegou a estola, colocou e foi lá e perguntou: Senhor, é para eu ir? O Senhor vai estar com a gente? Ele falou: pode ir, filho, estou com vocês. Isso significa que toda vez que você busca o Senhor, você tem um coração para ouvir, para obedecer, o Senhor vai falar com você. Ele vai te dar a solução do seu problema. Mas isso precisa do quê? De intimidade. É alguém que era íntimo do Senhor. Davi era íntimo. A única vez que, as 2 vezes que ele não buscou o Senhor, foi quando ele caiu com Bate-seba e quando ele fez o censo. O que aconteceu? Morte. Toda vez que você não ouve de Deus, tem muitas chances de acontecer morte. Morte não literal mesmo, às vezes até morte mesmo, literal. Conheço um caso de uma mulher que ela ia viajar, acho que para o Guarujá, e ela estava sentindo que não era para viajar, mas mesmo assim ela foi viajar. O que aconteceu? Um acidente, morreu na estrada. Ou seja, o Espírito Santo estava lá falando para ela: não vai, não vai, mas mesmo assim ela foi. Sabe, irmãos, a coisa que é mais, tem que ter uma certeza na nossa vida, é a paz. Quando eu tenho paz, paz nas coisas de Deus, né? Tem gente que tem paz em matar, tem algo estranho, mas que eu digo paz, você sabe que aquilo ali é vontade de Deus, pode ter certeza, vai dar certo. Você tem uma convicção dentro de você, seja um trabalho, por exemplo, tem pessoas que vão abrir um negócio, ela tem que ter convicção, ela vai começar vai ser uma profissão que ela vai fazer, ela tem que ter uma convicção, que mesmo que ela faça, o que ela vai fazer, mesmo que ela trabalhe de graça, ela faz com amor, ela faz com encargo, aquilo vai prosperar, vai avançar. Mas quando ela não tem isso, essa convicção, essa paz, está fazendo porque outro está falando, vai dar ruim, porque ela não ouviu de Deus. A Bíblia diz que tudo que você não fizer com fé é pecado. Todas as suas atitudes têm que ser com fé. Você vai fazer algo? Tem fé nisso? Vai fundo. Não tem fé? Está fazendo porque outro está falando para você fazer? Não faça. Davi foi lá e buscou. E a quinta e última, prosperidade de Deus. Fala assim: prosperidade de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Gênesis 26, versículo 1. Esse aqui é um texto espetacular. sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor, fala assim, apareceu-lhe o Senhor. Eu continuo. E disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Agora, no versículo 12, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, repita assim comigo, no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Sabe o que significa 100 por 1? 100 vezes. Porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Toda vez que você tem intimidade com Deus, Deus fala com você, você obedece, vai haver prosperidade. O que Deus falou para ele? Não vai para o Egito. Mas olha, a economia, os economistas, os jornalistas falando que está tudo ruim, que não vai dar nada certo, que não sei o quê. Olha aqui, está tendo fome, está todo mundo indo para o Egito. Deus falou, fica meu filho, fica porque eu vou te prosperar. Nações serão abençoadas. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E porque ele obedeceu, ele ficou em Gerar. E olha o que Deus fez. Em um ano, ia ter uma colheita só, mas em um ano, o que ele ia receber? Ele recebeu 100 vezes mais. 100 vezes mais. A pergunta que eu quero te falar é, por que muitos crentes não experimentam essas coisas que eu falei para vocês? Por que muitos crentes não experimentam isso? É porque falta intimidade. É ter experiência com Deus. É ouvir de Deus. E depois que ouvir de Deus, obedecer. Sabe, a palavra obedecer, infelizmente, ela é muito... as pessoas denigrem essa palavra. Mas essa palavra é uma das palavras mais importantes na Bíblia. Jesus obedeceu a Deus quando foi para o Getsêmani? Ou não? Jesus falou assim, não, eu vou fazer aqui o que eu quero. O que você acha? Obedeceu. Davi obedeceu o que Deus falou para ele? Vai lá, pode ir lá, pode ir lá buscar. Obedeceu? Obedeceu. Aqui você está vendo a história de Isaac. Ele obedeceu? Obedeceu. O que aconteceu? Saul obedeceu a Deus? Não. O que aconteceu? Percebe que é uma questão muito simples, mas às vezes que muitas pessoas não colocam em prática, e porque elas não colocam em prática, elas não experimentam de Deus. É só uma como é que eu digo, uma religião. Não é uma experiência, não é um relacionamento. E Deus está buscando conosco relacionamento. Sabe, muitas pessoas não concordam com isso. E eu quero te falar de três tipos de pessoa. Fala assim, três tipos de pessoa. Quero chamar a equipe de louvor também. Nossa, glória a Deus, está acabando. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8.
ir além. Além, quero ir além. Bem baixinho, quero ir além.
Abra sua Bíblia nesse livro. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Eu quero falar aqui dos valentes de Davi. São esses os nomes dos valentes de Davi. Josebe Bacebete, belo nome para você colocar para o seu filho. Filho de Daquemone, outro nome bonito. O principal de três. Esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou o grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Presta atenção, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus, em Belém. Suspirou Davi, e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Só abaixar. Então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e assou a sua lança, e aí também Benaia e Eivai, são muitos. Mas eu quero te falar que desse texto, e assim como na vida da igreja, nós temos três tipos de pessoas, três tipos de crentes. Nós temos aqueles crentes que são aqueles crentes que chegam do mundo, vieram do mundo e estão com um problema. Por exemplo, foi o meu caso. Eu não vim para a igreja porque eu queria servir ao Senhor, fazer a vontade dele. Não. Quando eu cheguei na igreja, eu queria era resolver os meus problemas. Os problemas que eu tinha feito. Quantos estão me entendendo? E não tem problema nenhum você chegar assim. O problema é você continuar assim. O problema é você ser um crente que só pensa nos seus problemas. E esse, sabe quem era esse? Esse era Joabe. Joabe, ele era general em Israel. Ele era conhecido, mas ele não está rolado entre os valentes de Davi. E ele andava com Davi, junto com os valentes, mas o nome dele não estava na lista. O nome dele não estava na lista. O nome dele não foi colocado, tanto que depois Davi fala para Salomão: mata Joabe, ele não é de confiança. Davi falou para Salomão fazer isso. Ele não é de confiança. E Salomão obedeceu. Então, existe esse tipo de pessoa que só está preocupado com seus problemas, consigo mesmo, com seu reino. É como eu disse, chegar assim não é problema. O problema é permanecer desse jeito. É viver a sua vida cristã pensando somente nos seus problemas. E viver a sua vida baseada em Deus ser o, como é que se diz, o gênio da lâmpada. Estou com um problema. Quando você chega, você não conhece o Senhor porque você não tem intimidade. É normal você pensar assim, que Deus é o gênio da lâmpada. Mas à medida que você vai crescendo, você vai avançando, tem um segundo tipo de pessoa, que ela quer ver o reino de Deus crescer, ela quer ver o reino de Deus avançar, e ela luta contra o que precisar por conta do reino de Deus, por conta da igreja. Ele topa limpar, topa tocar, topa fazer as coisas, por quê? Por causa do reino de Deus. Quantos estão me acompanhando? Esse é o caso de Benaia, de Abisai, que lutaram e fizeram obras maravilhosas por conta do reino, porque vai tendo intimidade, tem o mesmo coração e começa a crescer. Mas tem o terceiro tipo, o tipo daqueles três homens, Eleazar, Samar e aquele nome lá, comprido e difícil. Esses três fizeram algo porque o rei suspirou. O rei suspirou e falou assim: eu queria tanto tomar aquela água. E aí, quando eles ouviram isso, eles não foram por causa do exército, não era uma guerra, era só porque o rei tinha uma vontade. E porque o rei tinha essa vontade, eles avançaram no meio do acampamento dos filisteus. Eles podiam ter morrido, foram até lá, buscaram a água que o rei queria e trouxeram para o rei. Presta atenção aqui em mim. Na hora que Davi pegou aquela água, acho que é melhor não ligar agora não. Na hora que Davi pegou aquela água, ele falou assim: eu não posso tomar, eu preciso ofertar essa água. E Davi ofertou aquela água, porque ele falou: quem sou eu para beber o sangue desses homens? Eles podiam ter morrido só por conta de um gosto meu que me deu uma vontade. Quero falar que aqui Davi representa o Senhor Jesus Cristo nessa história. E nós podemos ser que nem esses três, e só por conta de um suspiro, só por conta de um desejo que você ouviu de Deus, você vai lá. Deus não pediu para você, mas porque você sabe que Ele gosta, você sabe que isso agrada a Ele. A Bíblia fala dos valentes, mas fala desses três, que esses três eram acima de todos os outros. Sabe por quê? Porque eles estavam tão próximos do rei, que eles ouviram o suspiro do rei. Eles eram tão íntimos do rei, que eles estavam próximos, e o rei falou: ai, queria tomar daquela água daquele poço, é tão gostosa. Sabe, Jesus chegou e falou assim: ide pregar o evangelho, ide fazer discípulos, ame o seu irmão, perdoa. Jesus falou isso, pedido do rei. Aí você escolhe em que posição você quer estar. Eu estou buscando sempre estar mais próximo de Deus, o mais íntimo, para num suspiro Ele falar, eu ouvir e eu entregar aquilo que Ele quer. Ele só suspirar por conta da intimidade com Deus. Intimidade. Sabe, como eu disse, não tem problema nenhum você chegar aqui na igreja e chegar com seus problemas e preocupado em resolver os seus problemas. O problema é você permanecer a sua vida cristã inteira só vivendo desse jeito. Mas Deus quer te levar a ser como Jesus, a fazer a vontade dele e realizar a obra, que era isso que saciava o Senhor. E isso toca o Senhor de tal forma que Ele fala assim: eu tenho que parar no terra para falar com essa mulher. Isso para Deus, isso toca o coração de Deus, quando você vai e você só não suspira, porque você é tão íntimo de Deus. Quero te falar algo, meu irmão, de coração, minha irmã: busque ser íntimo de Deus, busque essa intimidade, busque ter um tempo com Deus, busque falar com Ele o dia inteiro, conversar com Ele como você conversa com um amigo, porque Jesus já não nos chama. Jesus fala que amigo é aquele que faz a vontade de Deus. Amigo, eu quero te perguntar: Você quer ser íntimo de Deus? Você quer ser chamado de amigo de Deus? Seja íntimo. Busque a vontade do Senhor. Ouça Ele. Obedeça. Experimente aquilo que Deus tem para você na sua vida. Isaac estava lá, podia muito bem ter ido para o Egito e não experimentar de nada do que Deus tinha preparado para ele. Mas ele falou: não, eu não vou andar pelas circunstâncias. Deus falou. Isaac estava acostumado a ver Abraão falando com Deus. Ele aprendeu com o pai dele e ele reproduziu isso. Eu falo com Deus, eu busco ao Senhor. Quando o servo de Abraão trouxe a esposa dele, o que aconteceu? Ele estava orando. Ele estava buscando ao Senhor. É uma linhagem de homens que tem intimidade com Deus. Elias era aquele que, o Deus em cuja face, em cuja presença estou. Paulo dizia que o Deus em cuja face estou. Presença, intimidade. E aí você experimenta da prosperidade, da graça, do favor, porque você vai ouvir e vai obedecer. Quantos estão me entendendo? Sabe, irmãos, essa é a coisa mais importante, porque Deus não está querendo que você venha aqui no culto ou na célula para ser mais um. Não. Deus está querendo que você seja igual a Ele. Que você faça as coisas que Ele fala para você fazer, porque Ele sabe o que é melhor para você. E quando você sabe o que Deus tem para você, o que é melhor, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós somos chamados de cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Cristo fazia isso. Jesus disse: o que sacia a minha fome é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Por isso que Jesus buscava o Senhor. E toda vez que os homens que buscavam o Senhor se davam bem, faziam aquilo que Deus tinha preparado para ele, e depois experimentavam do melhor nessa terra. A questão toda é: você quer ser íntimo de Deus? Você quer experimentar mesmo disso? Quero te pedir, fica de pé onde você está. Nós vamos cantar dessa música, que essa música fala de intimidade com o Senhor, de você ir além, de você ir além do que você já foi até hoje, de você ir aonde você não foi ainda, no Senhor. Sabe, quando você anda em águas rasas, você tem o controle. Você está andando na praia ou no rio, quando você está andando com água aqui, você tem o controle. Mas à medida que você vai mais profundo, você perde o controle. Quanto mais profundo você vai, o controle é dele, e é ele quem te conduz. Como um rio, como um mar te conduz. Quantos estão me entendendo? Deus está te chamando hoje, meu irmão, para você ser profundo. Para você não ser raso. Para você não ser superficial. Para você ter intimidade com o Senhor. E aí sim, você vai experimentar daquilo que Deus tem para você. Que tem preparado para você. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama faz a vontade. Quem ama quer agradar o amado. Onde você está agora, feche seus olhos e começa a falar com Deus nesse primeiro culto de 2022. Começa a falar: Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor, eu quero experimentar isso que o Marcelo está falando, da graça, do favor na minha vida. Eu quero ser um cartão de visitas do Senhor. Eu não quero ser uma capivara, eu quero ser um cartão, um currículo de Deus.